Queridos, é uma alegria e um prazer estar com vocês. Já estive aqui, né? Já está me conhecendo. Já estive aqui, mas com os jovens, né? Não preguei nem nada, só fui abençoado. Ouvi a mensagem do, na época, seminarista Carlos. Hoje, daqui a pouco, de fato e de direito, né? Com todas as questões necessárias, pastor presbiteriano, né? Já é, já está aqui pastoreando vocês, o rebanho de Deus. Opa, peraí. Acho que não. É só para ver se ela firma. Se ela não firmar, eu vou para lá. Eu preciso da minha colinha, viu, irmãos? Por isso que eu preciso dela. Eu preciso da minha colinha. Se ela não firmar, eu fico lá no. Firmou, não? Não, não. Ela não está muito presbiteriana, não. Ela está meio complicada. Então, vem para cá. Então, estive aqui há algum tempo atrás. E, na ocasião, sendo abençoado com louvor, com adoração, com os jovens da igreja. Eu agradeço, reverendo Zé Roberto, seu conselho, reverendo Carlos, pela oportunidade, pela confiança de estarmos numa data tão especial, falando ao povo de Deus, falando a cada um de vocês. Carlinhos, como carinhosamente eu chamo, é uma bênção, é um homem de Deus, e eu me alegro muito por ele ter ficado aqui em São Paulo. Pelo menos eu fico mais perto dele um pouquinho, a gente fica um pouco mais próximos, né? Irmãos, vou apresentar então a senhora mais, a jovem senhora mais linda desse auditório, que é minha esposa, está lá atrás, é Diene, peço a ela que fique de pé. Está comigo também a minha sogra, dona Nausa, e o meu sogro, seu Jair. Os meus filhos, tenho dois filhos, pode sentar para não ficar de castigo. Tenho dois filhos, o André e a Amanda. O André ontem completou mais um aninho de vida, seu 23º aninho de vida, e não tem namorada. Eu estou preocupado com esse moço, né? E as moças de plantão podem ficar atentas aí. É bonito, viu? Não parece com o pai. É bonito, não parece com o pai. E tem uma filha de 19 anos, a Amanda, que é a mocidade, alguns da mocidade aqui já conhecem. A minha esposa fez um pacto com o Senhor, mas ela não vai poder cumprir hoje. É porque ela não avisou a igreja. Ela disse assim: aonde você for pregar, eu vou cantar. Olha bem, que sorte de vocês, ela não cantou, né? Onde eu vou, ela canta bem. Onde eu for, você for pregar, eu vou cantar. E vou contar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu vou falar rapidamente, alguns já sabem. Ano passado, eu fui diagnosticado com câncer. E, resumindo toda a história, pela graça de Deus, Ele permitiu que eu estivesse aqui hoje. E está permitindo que eu caminhe. Os médicos dizem o seguinte: está tudo bem com você, mas nós precisamos olhar de 3 em 3 meses. E eu fico até brincando, né? A próximos exames é em março. Até março eu estou vivo, segundo os médicos, segundo eles. Mas para Deus eu estou vivo até quando Ele quiser e estando como instrumento na mão do Senhor. E essa vitória não é minha, obviamente, é pela graça e para a honra e glória de Deus. Quando nós pensamos em aniversário de 7 anos, eu vou botar meu relógio aqui porque eu sou um perigo para falar, né? Quando nós pensamos em aniversário de 7 anos, ah, não está aqui, 7 anos da igreja, eu fico pensando, alguns começaram, um embriãozinho, bem pequeno. Outros regaram, nutriram, outros estão chegando. E eu estava sentado ali pensando, e daqui a 70 anos, se Jesus não voltar? Provavelmente a maioria de nós não estará aqui, mas outros virão, porque a igreja é do Senhor. E é Ele que levanta o povo, é Ele que reúne o povo. Como o pastor disse, não precisa de ser um templo suntuoso, não precisa ser um local totalmente especial e dedicado exclusivamente, porque a igreja não é edifício, a igreja sois vós. Cada um de nós somos a igreja do e o povo de Deus. E é por esta razão que onde nos reunimos, dois ou três, ali o Senhor está presente. E Jesus disse que lá em Apocalipse que ele passeia no meio da igreja. Isso é muito bom. Ele está aqui nesta noite e ele está passeando no meio da igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Esta noite eu quero falar não especificamente da igreja, corpo unido de Cristo, mas da igreja individual de Cristo. Falar de mim e de você, mas dando um exemplo de um homem de Deus. Um homem que caminhou segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que Deus gostaria que ele caminhasse. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que é vivendo em plenitude. Vivendo em plenitude. Todos nós, todas as pessoas têm o desejo de viver em plenitude. Ser pleno em tudo que faz. Ter sucesso em tudo que faz. Ser capaz em tudo que faz. Ter toda a possibilidade de alcançar o seu êxodo, alcançar o seu propósito. Todos nós queremos viver em plenitude. O conceito de plenitude que advém do mundo é um conceito de que eu posso, você pode, nós temos a capacidade dentro de nós mesmos. O conceito de plenitude que vem de Deus nos diz: é o Espírito Santo que opera em vós, que é capaz de mexer e que é capaz de dar a vida em plenitude. O cristão cheio do Espírito Santo é o cristão que vive em plenitude. Mas o que significa plenitude exatamente? E eu fui lá no dicionário. Segundo o site Significados, plenitude significa completo, pleno e cheio. É o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação máxima, a medida máxima de todas as pessoas. E eu quero compartilhar com você, nesta noite, alguém que na visão bíblica, que na visão de Deus, atingiu a totalidade. Talvez o sucesso não segundo o mundo, mas o sucesso segundo Deus. E nós iremos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 6. E eu peço a você que mantenha, durante toda a exposição bíblica, a sua Bíblia aberta, que nós voltaremos algumas vezes no texto. Atos capítulo 6. E eu lerei até o versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo o arrebataram, levando ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, e é pela tua graça que colocaremos e estudaremos desta palavra. Sem a iluminação do teu Santo Espírito, a vida do teu servo, e sem a iluminação do teu Santo Espírito, a vida da tua igreja aqui reunida, nós veremos somente mera letra, mas quando teu Espírito agir, e quando ele age, e nós cremos que agirá, nós veremos além da letra, veremos a palavra viva, santa do Senhor. Por isso, Senhor, a nossa oração é a oração do salmista: desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Lei tão linda, lei tão maravilhosa, lei que nos instrui, que nos abençoa, que nos consola e nos admoesta. Bendito seja o Senhor, em Cristo Jesus, em nome do nosso Senhor, é que oramos. Amém. O Novo Testamento usa duas palavras para coroa. Uma delas é diadema. Diadema é uma palavra grega homônima da nossa língua portuguesa, que significa diadema mesmo. E a outra significa uma coroa real, o ornamento real para a cabeça. E se você for lá no grego, você vai ver que lá está Stephanos, que significa coroa de vitória. Símbolo de realeza. Grinalda ou guirlanda, que era dada àqueles que venciam as batalhas, àqueles que ganhavam os primeiros lugares nas competições romanas ou nas competições gregas, e recebiam aquela coroa como campeão, como a pessoa que chegou em primeiro lugar. Este é o significado do nome do homem que, na minha visão, tem toda a plenitude de vida, Estevão. Estevão significa coroa. A expressão grega Stephanos aparece lá em Apocalipse 2:10, quando Jesus fala para a igreja de Esmirna. E Jesus, lá na igreja de Esmirna, ele diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei, Stephanos, a coroa da vida. Estevão tinha o nome da coroa da vida, e Estevão recebeu das mãos do Senhor a coroa da vida. Uma pessoa pode herdar um diadema, uma coroa de ouro, mas a verdadeira coroa, a coroa que vem dos céus, a coroa eterna, essa coroa só pode ser dada àquele a quem Cristo chama e àquele a quem Cristo mesmo, com suas próprias mãos, coloca essa coroa em sua cabeça. Estevão é um exemplo de cristão que viveu em plenitude. Numa época em que nós estamos procurando referenciais, numa época em que principalmente os jovens estão buscando pessoas para serem seus referenciais e seu espelho, a Bíblia levanta Estevão e aponta Estevão como um grande homem, como um grande referencial, tanto para os homens, quanto para as mulheres, quanto para os jovens aqui presentes, até porque Estevão era jovem. Apresenta Estevão como este grande homem, como este grande herói da fé, poderíamos dizer assim. Um homem que viveu segundo a palavra de Deus e serve de inspiração e modelo para a nossa vida. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia, se eu não estou enganado, e eu fiz essa pesquisa, o nome de Estevão aparece somente 10 vezes em toda a palavra de Deus. Encontramos a menção deste homem no capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 6. Depois veremos lá no capítulo 7. Veremos um pedacinho dele no capítulo 8. E depois veremos novamente falar de Estevão no capítulo 22 do livro de Atos. Esses capítulos, então, falam um pouquinho deste homem. Mas quando nós começamos a meditar e olhar para a vida desse homem, nós temos grandes ensinamentos e grandes qualidades nele. Os irmãos perceberam que o texto bíblico, e se você não percebeu, vai olhando aí, que você vai perceber agora, que o texto bíblico mostra que a igreja estava passando pelas dores do crescimento. Os apóstolos tinham dificuldades em atender às pessoas e foram citados aí os helenistas, esses eram os judeus que falavam grego e que provavelmente moravam ali ou mudaram ali para a Palestina, vindo de nações próximas. E essas pessoas estavam tendo algumas reclamações. E nós olhamos para a igreja de Moema, ainda conhecendo pouco, nós vemos que a igreja está crescendo, que a igreja está alargando as suas tendas. E certamente os irmãos devem partilhar de algumas dificuldades, de alguns problemas, e que em algum momento terão que estar reunidos e pensando e orando, e já temos uma reunião de liderança, para que as coisas aconteçam. Mas problemas são grandes oportunidades, ou grandes oportunidades de nós exercitarmos a dependência de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude. E nos ajude trazendo mais trabalhadores, trazendo mais pessoas, trazendo gente que possa somar. E assim aconteceu. Nessa oportunidade foram eleitos 7 irmãos. E esses irmãos começaram a fazer o trabalho diaconal, o trabalho de servir, o trabalho de ajudar a igreja, de ajudar os apóstolos. Um desses homens eleitos era o Estevão. E você vai notar que a ênfase do escritor bíblico do livro de Atos, que é Lucas, a ênfase de Lucas é que este homem era um homem cheio de espírito, do Espírito Santo, e que era um homem com plenitude de vida. John Wesley disse assim: dai-me 100 homens, dai-me 100 homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão Deus, e eu abalarei o mundo. Me parece que basta um homem, um Estevão. Um homem dedicado, ou dedicando a sua vida a Deus. Um homem, uma mulher que se coloque aos pés do Senhor. E busque vida plena, não segundo o mundo, mas segundo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então nós queremos destacar algumas virtudes, algumas características da vida de Estevão. Primeira coisa que nós aprendemos com a vida de Estevão, por isso que eu pedi para que você fique com o texto aberto, e nós vamos voltar ao texto várias vezes, é que Estevão era um homem de boa reputação. O verso 3 diz aí: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Estevão era um homem de boa reputação. Estevão era um homem que tinha um excelente conceito. Estevão era um homem respeitado em sua comunidade, em sua igreja. Estevão era um homem que estava sendo provavelmente sempre elogiado em público. Os que eram da sinagoga dos libertos, conforme nós lemos, esses homens... E é bom você saber que a sinagoga dos libertos era composta por judeus libertos da escravidão, que eram lá da cidade de Sirene, no norte da África. É só um parênteses para você saber isso. Mas os que eram da sinagoga dos libertos, essas pessoas tentaram manchar a reputação de Estevão. tentaram inventar acusações infundadas, inclusive testemunhas falsas foram levantadas contra Estevão. Mas ainda assim, não conseguiram manchar a honra e a reputação desse líder de Deus. E eu quero que você pense em sua vida. E hoje a aplicação vai vir em cada ponto. Talvez um pouco diferente, não sei como o pastor faz aqui, mas a aplicação vai vir em cada ponto. Pessoal que está entrando no JMC, não faz isso lá não, vocês vão ser reprovados. Então, não façam assim, viu? Não é Israel, não faz isso não. Então, quero que você pense em sua vida, em sua reputação. Que tipo de homem e que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de homem, que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de igreja? Igreja de Deus. Que desdobra a igreja de Moema. Você tem sido. Eu me lembro que eu dava aula junto com a minha esposa para os juniores. Nós tínhamos cerca de 30 alunos lá na igreja de Vitória. E em alguns momentos eu fazia a mesma pergunta para eles. Eles esqueciam até, né? Esse dia eu estive numa igreja para pregar e falei, irmãos, vocês lembram que eu preguei aqui a última vez? Ninguém lembrava. Eu falei, opa, então posso repetir o sermão que é mais fácil para mim, vocês não vão lembrar mesmo. A gente vai. Mas eu, falando para os adolescentes, para os pré-adolescentes, a gente dizia o seguinte, vocês, onde vocês estão? Vocês dizem que são crentes? E logo todo mundo dizia, sim, sim. E aí vinha a pergunta que eles não gostavam. Alguém acredita? Estevão era um homem de boa reputação. Estevão era um homem que, quando ele dizia que ele servia ao Senhor, as pessoas acreditavam porque olhavam para a vida dele e reconheciam a mão de Deus na vida dele. Segunda coisa. Verso 3 ainda. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Verso 3 vai dizer que os homens escolhidos, entre eles Estevão, eram cheios do Espírito Santo. Além de salvo, além de regenerado, além de separado por Deus, a Bíblia diz que este homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, e esta foi uma das razões pela qual ele foi eleito como diácono, porque era cheio do Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção. Tem gente querendo ser líder da igreja, mas está vazio do Espírito Santo de Deus. É o contrário. Você se enche e a comunidade reconhece e você é eleito. Infelizmente, nós temos homens e mulheres na igreja de Deus. E não poucos líderes cheios de si mesmo. Cheios de conhecimento. Cheios de vontade. Cheios de intelectualismo, mas vazios de Deus. Sem Deus, sem unção, sem vida, sem poder, desprovido do poder que vem dos céus. Cheios de tudo, menos de Deus. E a vida de Estevão nos desafia a sermos cheios do Espírito Santo, homens, mulheres, jovens e crianças que aqui estão. Do que você está cheio? O que tem enchido a sua vida? O que tem enchido o seu coração? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, o Espírito Santo de Deus é quem nos sustenta, o Espírito Santo de Deus é quem nos dá liderança, quem nos dá poder, quem nos dá intrepidez, o Espírito Santo de Deus é quem nos faz amar a Deus e a sua palavra a cada dia. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Mas Estevão nos ensina mais com sua vida, com a plenitude de vida que ele tem. O verso 3 diz que este homem era cheio de sabedoria. Alguém disse que ter sabedoria é usar da melhor forma o conhecimento para atingir os fins que glorificam a Deus. Isso mesmo. Isso mesmo. Ter sabedoria é olhar para a vida através da lente espiritual de Deus. Eu que sou míope, se eu tiro aqui meu óculos, eu não enxergo a pessoa mais bonita desse auditório, mas se eu ponho óculos, lá está ela, estou enxergando. Quando nós olhamos para o mundo, nós temos que olhar segundo a visão, segundo o que você vai aprender lá, os meninos estão aí no seminário, a cosmovisão. É você ter uma visão de mundo, segundo o quê? Segundo Deus e não segundo o mundo. Sabedoria é enxergar as coisas, é contemplar as coisas segundo aquilo que Deus tem para nós. Muitos confundem conhecimento com sabedoria. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo culta e tola, totalmente tola. Outra pode ser iletrada e sábia. A sabedoria, conforme dissemos, é olhar para a vida com os olhos de Deus, através das lentes da sua palavra. Outra coisa que se confunde, alguns dizem que sabedoria é alcançada com a idade. Quando as suas cãs, os seus cabelinhos brancos começam a chegar, eu estou vendo um irmão ali cheio de sabedoria, segundo esse conceito, meu irmão, mas você deve ser sábio. Está com a sua barba e seu cabelo branco, bonito, muito bonito. Eu não vou ter essa oportunidade, meu cabelo está caindo. Mas eu não vou ter essa oportunidade. Mas sabedoria é isso. É alcançar, não as cãs, o cabelo branco, mas viver no princípio da sabedoria e do temor de Deus. Sabedoria não se aprende e não se adquire em livros. Sabedoria se adquire aos pés do Senhor. Estevão era sábio. Jovem e sábio. Como você se classifica? A Bíblia continua dizendo que Estevão, versículo 5, era um homem cheio de fé. E você vê lá que elegeram Estevão, homem cheio de fé. Estevão certamente não andava confiado na lógica humana. É fácil você olhar para a lógica humana e caminhar. Mas quando tudo dá errado, você não está enxergando nada à sua frente, você precisa enxergar a lógica de Deus. Ele não olhava para as circunstâncias, ele olhava para Deus. Tem até uma música que nós cantamos, não olhe circunstâncias, olhe o seu amor. Ele não olhava para a terra, ele olhava para os céus, os seus olhos estavam fitos em Deus até na hora da morte. Olhem lá, capítulo 7, versículo 56. Você vai ver lá que diz assim, Estevão dizendo, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Um homem que até na hora da sua morte tinha os olhos fitos em Deus. Sua fé não estava firmada nas leis da terra, mas nas leis de Deus. Ele enfrentou aqueles que queriam deturpar a fé. E que nós encontramos muito hoje em dia, enfrentou com galhardia, enfrentou com a palavra. A fé não olha para a ameaça, mas a fé olha para a recompensa. A fé não olha para baixo, a fé olha para cima, olha para o céu. Estevão era um homem cheio de fé. A Bíblia continua dizendo que Estevão era um homem cheio da graça de Deus. E se você vai lá no versículo 8 do capítulo 6, e o texto nos diz, Estevão cheio de graça. Graça, como você sabe, é favor imerecido de Deus. Eu fico imaginando um Estevão, um servo, diácono de Deus, servindo as mesas, com o coração cheio de alegria, distribuindo o alimento, cuidando dos pobres, cuidando das viúvas, cuidando dos necessitados. Eu fico pensando que esse homem deve ter vivido de forma cativante. As pessoas deviam olhar para Estevão e deviam ver que em suas pequenas atitudes estava presente a graça de Deus. Porque Estevão era um homem cheio da graça de Deus. O texto continua nos instruindo, versículo 8, você vai ver que Estevão, além de ser cheio da graça, era um homem cheio de poder. E aqui eu fico pensando que eu gostaria tanto de ser como Estevão. Estevão não pregava só com a boca, mas o poder de Deus se manifestava através da sua vida. Ele pregava a palavra, e ele pregava com sinais, com prodígios. Mas isso não era privilégio só de Estevão. Nós podemos fazer isto. O poder vem de uma vida consagrada, de oração, de jejum, de leitura bíblica. O poder vem de homens e mulheres que estão ajoelhados, clamando e buscando esta bênção dos céus. O poder vem sobre aqueles que reconhecem que são vazios de si mesmo e que buscam ser enchidos do Espírito Santo. Mas por falar em poder, meu irmão, minha irmã, quanto tempo você tem se dedicado para buscar este poder? Nós queremos ter plenitude, nós queremos ser homens plenos, mulheres plenas, jovens plenos. Mas nós não queremos pagar o preço de buscar esta plenitude aos pés do Senhor. Quanto tempo você tem de oração no seu dia? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Você sabe, e se não sabe, vai saber agora. Nós temos condição de ler o Novo Testamento em 72 horas. 3 dias. Pensou você ficar sem dormir 3 dias, Deus te dá essa bênção? Não consigo dormir, vai ler a Bíblia. 3 dias você lê todo o Novo Testamento. É? Eu conheço crentes com 30 anos, 20, 10, às vezes mais que 30 anos, que nunca leram a Bíblia toda e querem ser cheios de plenitude, de poder de Deus. Vai ser difícil, vai ser difícil. Aí lá no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 53, não dá tempo de ler, senão vocês vão brigar comigo. Nós vemos que Estevão era um homem cheio da palavra. E como que nós sabemos isso? Porque Estevão prega de improviso o sermão com maior número de citações das escrituras que nós já vimos em toda a palavra de Deus. E no final da sua pregação, ele ainda é ousado, ele ainda repreende os seus ouvintes, e ele ainda prega sem medo e confrontando aqueles que estão diante dele. Ele pregava a palavra, ele não pregava a si mesmo, ele não pregava as suas realizações, ele não se exaltava, ele apontava para Cristo Jesus, ele mostrava Cristo Jesus a cada instante. Jesus mesmo declarou que a boca fala do que está cheio, o coração, está lá em Lucas 6,45, parte B do versículo. Eu tenho visto crentes que falam de tudo e de todos, menos das verdades abençoadoras de Deus. Conheço crentes, infelizmente, pastores e líderes, que estão sempre com palavras torpes na boca, com palavrões na boca. Pessoas que não estão cheias de Deus, mas cheias do mundo. E quando se expressam na carne. Estevão se expressava através da palavra. Ele devia falar como se estivesse cantando em salmos, hinos e cânticos espirituais. É bom estar do lado de alguém assim. Estevão era um homem cheio da palavra. Capítulo 7, versículo 60. E esses capítulos que eu não li, irmãos, é para você ler em casa depois, né? Diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. O texto diz que Saulo consentia a sua morte. Esse Saulo é o Paulo. Depois a gente vai conhecer como o grande apóstolo de Deus. Mesmo vivendo uma vida piedosa, Estevão atraiu pessoas que se opuseram a ele. Viver vida plena não quer dizer que você vai estar sem nenhuma perturbação e sem nenhuma perseguição. Viver vida plena quer dizer que você está que você tem, digo, do seu lado, o melhor companheiro de uma jornada. E que a oposição que acontecer não irá te atingir, porque Deus estará te defendendo. Estevão foi vítima de acusações, acusações levianas, acusações falsas. Este homem perdoou os seus acusadores. Este homem teve misericórdia dos seus acusadores. As pedras vinham sobre ele. E ele clamava aos céus para que Deus perdoasse. Não lhes impute este pecado. Não lhes impute este pecado. E a voz ia abaixando, abaixando, até que Estevão não conseguiu mais falar. Mas ele morreu perdoando. A vingança, irmãos, é a tônica do mundo. Mas o perdão é a tônica de Deus. Infelizmente, tem faltado muito perdão no meio do povo de Deus. Quantas vezes nós brigamos por coisas tão pequenas? Quantas vezes nós ofendemos uns aos outros? Você ofende o corpo de Cristo porque você está cheio de si mesmo. E você diz, eu não perdoo, eu não volto atrás. O perdão é dádiva de Deus. E nós precisamos exercitar o perdão a cada dia. Tem faltado muito perdão no meio do povo de Deus. Tem faltado muito perdão no meio do povo de Deus. Tem faltado perdão nas famílias, tem faltado perdão entre os amigos, tem faltado perdão no seu trabalho, tem faltado perdão porque cada um quer se exaltar, cada um está aprendendo, parece com os filmes que passam na TV, vingança, vingança e vingança. Preste atenção, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo mau, tenebroso. Não briga com seu irmão, perdoe e caminhe junto. Por último, Estevão era um homem que deixou saudades. Você vai lá no capítulo 8, e você lê o versículo 2 e diz assim, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e fizeram grande pranto sobre ele. Aí você olha e diz para mim assim, como é que é? Estevão foi um homem que deixou saudades, e você acabou de ler que alguns homens fizeram grande pranto sobre ele, alguns, não deixou saudade não. Mas se você perceber todo o contexto, você vai ver que logo após a morte de Estevão, a igreja se dispersou. Graças a Deus por isso. Aí dá um sermãozão, né? Só a dispersão da igreja. Graças a Deus por isso. A igreja se dispersou e foi pregar o evangelho. Porque ela começou a ser perseguida pelo grande vilão da época, Saulo. Mais tarde, apóstolo Paulo. E as pessoas correram, fugiram, se esconderam ou foram pregar o evangelho em outro lugar. Mas ainda assim, homens piedosos, homens de Deus, fizeram o quê? Grande pranto sobre ele. Isso demonstra o quanto este homem deixou saudades. Talvez muitos dos que estavam peregrinando e correndo gostariam de estar ali e não puderam. Quando ele morreu, fizeram um grande pranto sobre ele. A Bíblia fala de um homem chamado Jorão. Você pode ver lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, e a Bíblia diz que Jorão foi sem deixar de si saudades. Ou tristeza, né? Tem gente que morre e a gente diz assim, foi tarde, já devia ter ido, graças a Deus, menos um. Esse tempo atrás, uma senhora em Portugal estava fazendo uma oração, eu achei estranha a oração dela, por um de nossos juízes, um dos juízes de nosso país aí, e ela dizia assim, ela disse rezando para que Deus te leve para o inferno. Ô, misericórdia, eu falei, essa oração aí Deus não vai nem atender. Mas Estevão morreu e as pessoas sentiram saudades. há um vácuo, há um vazio, há lágrimas, há dor, há uma lembrança gostosa. Que tipo de legado você tem deixado? Que tipo de vida você tem vivido? Quando você partir, as pessoas sentirão saudades? As pessoas lembrarão de você com saudades? Daniel Carvalho Luz, em seus escritos, registrou assim: o lugar mais rico neste planeta não são as minas de ouro, as minas de diamantes ou os poços de petróleo. O lugar mais rico deste mundo é o cemitério. Por quê? Porque lá estão sepultados nos túmulos os sonhos e visões que nunca foram realizados. Os livros que nunca foram escritos, as músicas que foram compostas e nunca foram cantadas, as ideias que morreram como ideias. Como é triste a riqueza do cemitério. Que tragédia a riqueza do cemitério. Estevão deixou saudades, Estevão deixou riquezas. Ele não levou para o túmulo, preste atenção, ele não levou para o túmulo o desejo de servir a Deus em sua vida com plenitude. Ele viveu em plenitude e ele honrou o nome de Deus. E é por isso que hoje, nesta noite, nesse exato momento, nós falamos de Estevão, porque ele teve um testemunho e morreu de forma plena. O seu testemunho de vida fala e desafia a minha vida, e eu espero que desafie também a sua vida e o seu coração a sermos crentes mais fiéis e destemidos. Concluindo, irmãos, Estevão foi um excelente exemplo de cristão. E Deus sempre levantou na história e sempre levantará na história homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, seja como for, Deus sempre lá irá levantar remanescentes na história para fundar igrejas como Igreja Presbiteriana de Moema e para levar o Evangelho e levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Um desses homens, uma dessas mulheres, pode ser você. Você, nas mãos de Deus, pode fazer diferença. Mas eu quero concluir dizendo que existe um homem totalmente perfeito. Um homem superior a Estevão. Um homem que não deixou somente bons exemplos, mas acima de tudo, ele foi o maior exemplo. E ainda mais, ele foi o único capaz de morrer numa cruz e de dar a salvação a mim e a você, e transformar o meu e o seu coração. Estevão foi um bom homem, porque olhou para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. E nesta noite eu não quero ensinar você a simplesmente buscar ser igual Estevão. Eu quero ensinar você a buscar o Deus, o Cristo de Estevão, o Senhor de Estevão, para que o Senhor de Estevão possa transformar o seu coração e encher a sua vida de alegria, de tal forma que você seja como Estevão. Jesus pode fazer isso. Jesus teve vida irrepreensível. Jesus teve palavras irresistíveis. Jesus teve obras irrefutáveis. E mais, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus anda no meio da igreja, Jesus é o nosso maior exemplo de vida. Você e eu precisamos amar a Deus com mais intensidade. Você e eu precisamos buscar um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se assim for, irmãos, vocês não irão se reunir mais nesse hotel. Não vai caber. Porque vidas irão olhar para as suas vidas. Pessoas serão impactadas por sua vida, por sua atitude. E muitos, como você, serão levantados e iluminarão a grande São Paulo. Essa capital que necessita tanto da palavra de Deus. Que necessita tanto de atalaias, de arautos, que anuncia a salvação em Cristo Jesus, e assim o nome do Senhor será glorificado, e você vai ter vida plena com Cristo Jesus. Você crê nisso? Você quer isso? Porque às vezes nós cremos nisso, Mas nós não queremos isso. Queremos ficar paradinhos, vivendo uma vida cristã medíocre, um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. É hora de reconciliação com Deus. É hora de nos inspirarmos em Estevão e abraçarmos Jesus como tudo em nossa vida e não uma parte daquilo que nós somos. Se você quer isso, eu quero pedir que você fique de pé. Veja bem, não levante ainda. É um compromisso que você vai fazer com Deus. Comigo não. Eu não estou nem preocupado se vai levantar um, se ninguém vai levantar. Se você quer, e se você foi desafiado por Cristo Jesus nesta noite, a ter uma vida de mais intimidade e a buscar na unção do Espírito Santo essas características de Estevão, essas virtudes de Estevão para a sua vida, eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu estou buscando isso pessoalmente. Se você quer, fique de pé e nós iremos orar. Pai bendito, a tua igreja está reunida. Os teus filhos se levantam na esperança de uma vida nova, de uma vida cristã maiúscula, de uma vida cristã cheia do Espírito Santo. Ah, Deus, sopra sobre nós o seu sopro. Ah, Senhor, encha homens e mulheres da presença viva e santa do teu Santo Espírito, para que sejamos testemunhas, para que sejamos farol, para que sejamos atalaias, para que levemos a fé verdadeira e viva e apontemos para Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para que tenhamos contentamento na vida cristã, para que não experimentemos somente migalhas vindas da parte do Senhor, mas que experimentemos o manjar que vem do céu na nossa dia, a cada instante. Ah, Senhor, trabalhe em nós, precisamos disso. Trabalhe em nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia, Deus, da minha vida, da vida individual de cada um aqui. E que busquemos isso, vida cristã aos pés de Cristo Jesus. E é por Ele que oramos. Somente Ele pode nos conduzir a esta vida. Somente Ele pode levar esta oração até o teu trono. É no nome dEle, o Senhor Todo-Poderoso, que oramos. Amém.